Olá, Andréia.
Olá, gente. Olá, Brenda. Bom dia. Tudo bem?
Bom dia. Tudo ótimo. Amanhã é Dia das Crianças e hoje é Dia do Doce de Leite. Será que combina?
Meu Deus, mas que casamento feliz foi esse? Dia das Crianças com doce de leite? Aí fica difícil, hein, Brenda?
Difícil resistir, né? E as opções de delícias para comemorar essa data, as duas datas, né? São enormes. Você tem aí alguma sugestão, Andréia?
Olha, acho que a gente pode falar um pouquinho aí das duas datas, mas eu queria aqui perguntar, provocar o ouvinte, Brenda, e perguntar para o nosso ouvinte, todo mundo que está aí ouvindo a nossa coluna, qual é a sua comida de infância preferida? Eu estava aqui nos bastidores, né, aguardando a gente entrar, estava aqui refletindo, porque acho que quando você fala do Dia das Crianças, né, Brenda, tem uma criança dentro de nós, né, uma criança que já andou descalço, que já correu, que viveu em uma outra época, né, diferente agora dessa geração, e a gente fala muito dessa data, o quanto que era esperado o Dia da Criança, não é, Brenda?
Muito. Você falou aí qual era a comida preferida, né? Puxei aqui pela memória. Eu acho que eu não tenho um prato, assim, que me lembre. Mas eu tenho um preparo, porque, na verdade, o que eu gostava de comer mesmo era raspar ali a bacia do bolo, sabe? Aquele restinho de massa antes de ir pro forno. Massa de bolo cru, assim, a hora que ia pro forno, você raspava a panela. Isso, pra mim, é memória de infância. De bolo e panela de curau. Isso minha mãe faz até hoje. Quando ela faz curau, ela me dá a panela pra eu raspar. Fala,
pra
corre
raspar.
Aqui, corre que tem curau pra raspar na panela.
Sensacional. Mas olha, isso que você relatou é de uma riqueza, porque é uma memória afetiva, nós temos isso, né? Mas é uma memória afetiva de um tempo. Ou seja, alguém ali, a mãe, a avó, a tia, a casa de alguém, fazendo um bolo, o tempo para se preparar um bolo, né? E chamar as crianças para... E o tempo de espera, Brenda. Eu acho que aqui a gente tem algo que talvez essa geração não conheça, que é o tempo de espera. O tempo de espera de se fazer um bolo, de você estar ali, de repente, não com a mão direta na massa, mas ali no entorno, de repente, querendo ajudar, a mãe não deixando, né? Ajudar a quebrar um ovo e já esquecer, sair, a mãe termina a receita, mas você ficar ali em volta esperando esse bolo ficar pronto, depois levar para assar, não podia comer quente para não dar dor de barriga. Gente, que santa paciência que criança tinha que ter, hein, Brenda?
É verdade, Andréia. Haja paciência para esperar ficar pronto para a hora de comer.
Menina, imagina uma criança de agora que espera tudo isso. Mas isso é de uma riqueza, né? E para a gente resgatar. Então, assim, queria perguntar aí para os ouvintes qual é a sua comida preferida, a sua lembrança de infância. A gente tem uma variedade. Se você perguntar hoje, as crianças, de repente, vão falar muito fast food. Comidas aí mais gourmetizadas, porque as crianças hoje têm acesso a tudo isso. Estava até dando uma olhada, né? A gente tem alguns restaurantes que tem cardápio hoje para as crianças, porque afinal de contas, Brenda, acho que aquela coisa de que criança come só batata frita, acho que já está um pouco ultrapassada. A garotada anda comendo risoto, muita comida japonesa. Se perguntar aqui para os meus, comida oriental vai ganhar assim disparado, mas é muito de época, né? A criança gosta disso, daquilo, mas sempre abertos aí a experimentar. Então, essa garotadinha não quer saber só de batata frita, mas não. O que você acha?
E que bom que não, né? Que bom que os pais também se atentaram a isso e estão vendo que, colocando de uma maneira atrativa, eles estão dispostos a provar, assim. Tem até alguns estabelecimentos que já se especializaram em comida de criança, né? Eu vi hoje uma padaria que eu não conhecia, que é de comida para criança ali. Então, deixa os pratos mais bonitinhos, mais atrativos e tal. Mas isso que você colocou, Andréia, né? De, ai, não é só batata frita, isso é muito real. Você falou da comida japonesa. As minhas sobrinhas, principalmente, desde muito pequenininhas, 2 aninhos, ali já estavam com o hashi na mão e chamando de peixinho. Ah, eu quero comer peixinho. É a comida preferida.
Na nossa época, nem tinha rodízio, acho que tão fácil assim, de comida oriental. E também ali 1 quilo, alguma coisa assim, com com opções de comida asiática, né? Era mais o trivial, né? E o destaque mesmo, acho que era para fast food, que era novidade. Mas hoje em dia você tem muito acesso, né? Muita coisa bacana. Mas, Brenda, essa questão aí da nossa relação, né? Com a quando você fala, né, de raspar ali o bolo, né? Raspar ali a bacia do bolo. Que isso está imbuído muito dessa coisa da comida enquanto uma afetividade, né? E a gente sabe que a comida, de fato, ela tem essa relação, e por diversas razões, a questão da memória afetiva, isso que você falou, né? O cheiro do bolo, tá ali junto, né? Porque está atrelado a um carinho, a um cuidado, a um momento de festa. Por exemplo, de repente você tem aí uma memória afetiva de uma pizza que estava, era um dia de comemoração, ou um aniversário, a família reunida. A questão da identidade, né, Brenda, que a gente não pode deixar de falar, que a comida tem muito disso também, revelar uma cultura, comensalidade de estar junto, comfort food, essa coisinha gostosa, aprendizado. Então, a comida, ela está muito presente. E um dia das crianças, a gente fala também dessa memória nossa, das coisas caseiras, né? Igual você relatou o bolo, mas pode ser uma goiabada, pode ser um doce de leite que a gente está tendo aí esse dia, então, tão especial. Então, para o ouvinte realmente refletir, qual é a sua memória afetiva? O que, que realmente nos dá felicidade, né? Porque o ser humano, a gente é tão simples, a gente é complexo, mas é simples. Um simples docinho ali, uma comida, um cheirinho agradável, né? Uma memória afetiva ganha o dia, ganha sorrisos, aquece o coração. E o Dia das Crianças tem muito disso. E eu queria lembrar que os ouvintes, né, então, que a gente pode fazer pequenas coisas com a molecada. Ah, e se gosta de batata frita, tudo bem também, você pode fazer em casa, colocar a galerinha para cortar a batata, fazer um doce aí, um bicho de pé, fazer brigadeiro, molecada adora. Eu acho que o brigadeiro, eu quando criança não gostava de brigadeiro, você acredita?
É mesmo?
Eu demorei para comer, para gostar, eu sempre gostei de beijinho, minha perdição sempre foi beijinho. Mas o brigadeiro de colher é maravilhoso, né, com a molecada, bolo de cenoura, enfim, tanta coisa legal que hoje a gente pode estar fazendo com as crianças. E os doces caseiros, que é algo que, de alguma forma, a gente vem perdendo, né, Brenda? Essa coisa de goiabada, doce de fruta, doce de abóbora, de laranja, que era algo muito comum, que sempre quando você chegava nas casas tinha, ou você chegava, alguém estava preparando, porque tinha um pé de fruta no quintal, porque tinha ali alguém com tempo para fazer tudo isso. E a gente perpassa nessas coisas muito do Brasil, que são doces caseiros, doces aí que tem esse sabor de infância, e a gente chega no doce de leite. Gente, o que, que é o doce de leite? Eu sou louca por doce de leite, você também?
Eu amo! E aí entra o teste de paciência que você falou, porque tem doces de leite, é claro, deliciosos, que você vai comprar prontos de Minas, da Argentina, sei lá.
Falou tudo, de Minas!
Mas aquele que a gente faz em casa também, que espera virar o doce de leite, isso é que espera, né, Andréia?
Isso que é espera. E eu já vou falar mais uma coisa. Quem nunca pegou aquela latinha conhecida, né, e levou para cozer na panela de pressão, que fica delicioso também, né? Mas o doce de leite, acho que a gente tem... Eu não sei se a molecada hoje em dia tem isso, né? Mas eu sou louca por doce de leite, acredito aí que da nossa geração, muitos. Mas o doce de leite mineiro, ele tem uma pegada diferente, acho que fala muito dessa questão do ingrediente, do preparo, né? Da demora ali, né? Da paciência. E a gente não tem muito registro, assim, da origem do doce de leite. A gente sabe que a gente tem alguns doces na Europa, na confeitaria, inclusive, que lembram doce de leite. O doce de leite é argentino, mas no Brasil a gente tem esse paladar aí pegado, né, no doce, por questões aí da cana-de-açúcar. Mas o doce mineiro, ele tem um quesinho. Se tem mineiro ouvindo aí, já conta qual é o segredo, qual é a receita. Mas a gente tem doces muito legais, né, na região de Minas, no Brasil inteiro. Mas o doce mineiro... E sabe onde tem muito doce de leite bom também, Brenda? Agora eu lembrei. No Mato Grosso, pela cultura leiteira. E você tem, assim, uma infinidade de doces de leite. Você já comeu doce de... Aí em Minas também, né? Aquele com a rapa, que tem para comprar ali com a rapa, o doce de leite com a rapa, doce de leite, e aquele doce de leite que ele fica talhado, agora eu esqueci
Ambrosia.
O nome. Ambrosia. Ambrosia, porque a ambrosia ela tem, né, Brenda, com ovos, que
Exato.
É a ambrosia clássica, e tem a ambrosia brasileirada, que é aquela, ou cachorrada, lembrei o nome, cachorrada, que é o doce, o leite azedo que você apura com açúcar e fica aquele doce de leite talhadinho, que é delicioso também, e doce de leite mais moreninho, mais branquinho, então os pontos ali que você vai tirar esse doce. E Campo Grande tem muito doce de leite, inclusive no mercado municipal, tão bons quanto os de Minas ali, aquela coisa. Bom, Minas é um caso à parte para doce, né, gente? Vamos falar a verdade, vamos dar aí o mérito, né, Brenda?
Ah, com certeza, não tem como competir.
Não tem como competir. Então, gente, olha só, uma boa dica para os dias, o Dia das Crianças e para a gente festejar a criança que há dentro de nós, de repente doces caseiros aí para você fazer com os filhos, sobrinhos, enfim, com a molecada, com a criança que você tem perto, mostrar qual que era o sabor, o que que era, fazer um brigadeiro de colher. Nega maluca, Brenda, acho que a gente nem acha mais receita de nega maluca, me lembro do caderno de receita da minha mãe, amarelinho, todo sujinho ali, né, pingava um óleo, um pouquinho de leite e uma receita lá de nega maluca com aquela calda açucarada, doce pra caramba, mas que a gente adorava, né, ficava aquela briga, a mãe fazia, Malemar colocava na mesa, já tinha acabado. Então, assim, resgatar essa memória afetiva, que acredito aí que vai te satisfazer e vai presentear a criança aí que você tem perto, seja filho, sobrinho, seja lá quem for. E acho que esse é o grande exercício. O que que você me diz?
Eu digo o seguinte, você já desbloqueou memórias dos ouvintes aqui. A Roseli já mandou aqui três lembranças, que é bolachas de salmoníaco, e essa aí tem livro de receita antigo, né, caderninho escrito à mão. Sonho recheado com goiabada, que ela lembra até do cheiro, já com 52 anos, e fala como era difícil a espera para ficar pronto. E ela conta que a mãe e o avô eram mineiros, e doce de leite azedo, esse que a gente falou agora há pouco, é tudo de bom. E a Deleuza também mandou o seguinte, ó, a memória afetiva dela era beber guaraná de garrafinha com furo na tampa.
Nossa.
E a mãe fazia o bolo com cobertura de bolinha colorida, aquele ali feito em casa mesmo. É o que você estava falando, André, aquele livro de receita, que não era livro não, era caderno escrito ali à mão, com a página já amarelada de tantas vezes que a mãe já tinha feito a receita, às vezes veio da avó, e agora a gente fica com a memória na lembrança para sempre, né?
Exatamente, eu lembro bem desse bolo aí molhado com guaraná. Você sabe que na minha família eu tenho fama de curtar, surrupiar docinhos antes do parabéns. Mas eu tenho uma memória afetiva de festas de família que se reunia todo mundo para enrolar doce. Era um empenho, né? Era uma jornada. E as tias iam guardando aqueles brigadeiros e docinhos em caixinhas de camisa. Quem lembra disso? E essas caixas eram empilhadas e colocadas no alto, né, para que nenhuma criança alcançasse, mas eu sempre dava um jeitinho de passar a mão ali e pegar algum docinho e experimentar. E acho que a gente tem muito disso, né, histórias de família, molhar o bolo com guaraná, esses confeitos que eram coloridos, essas bolinhas, né, que, gente, aquilo era tão gostoso, né, e você olha hoje, não é bom, né, mas a gente tem essa memória afetiva, essa coisa, docinhos aí que ficavam bons, outros nem tão bons, mas que a gente curtia também, aproveitar com doce caseiro, com brincadeira, tomar sodinha, guaraná, com furinho na tampa. Na escola onde eu estudava, inclusive, tinha isso para vender, virava a sodinha no saquinho também. Então, assim, muita memória afetiva, muita coisa boa. E que bom que a gente pode lembrar, não é, Brenda? E você aí, compartilhe isso aí com as crianças que você convive, conta essas histórias que muitas vezes estão lá guardadas e quase esquecidas. Acho que é dia da gente rememorar e lembrar do doce de leite. Olha, vamos ficar esperando aí dessas ouvintes a receita desse doce de leite. Fiquei curiosa.
É isso, Andréia. Lembrar e passar adiante. Aproveitar agora dia 12, levar a meninada para a cozinha, trabalhar a paciência ali nos momentos de espera e quem sabe resgatar uma receita de família ou colocar, né, o guaraná, a sodinha, a tubaína no saquinho para lembrar os velhos tempos e mostrar como é que era. Andréia, obrigada.
Obrigada, gente. Feliz Dia das Crianças para todos nós, então. Até mais.
Até semana que vem.
Até semana que vem.